Raríssimos, bom dia. Eu vou fazer uma pequena pausa para ver se vocês conseguem perceber alguma coisa ao fundo. Pássaros, pássaros. Eu vou fechar aqui a janela para a gente poder gravar com um pouco mais de tranquilidade. Pássaros, essa tem sido a assinatura das nossas manhãs nos últimos dias. Pássaros, inclusive alguns pássaros que eu nunca tinha ouvido. Outro dia a gente abriu a janela, tinha sabiás. Eu tinha começado um outro episódio do Radinho mais ou menos da mesma maneira, sem saber, na verdade, se realmente ia passar, se o microfone ia captar, né, esse detalhe. Bom, se bem que, vamos pensar um pouco, detalhe, por que detalhe? Uma ideia que eu acordei hoje de manhã na cabeça com essa história, puxa, quando é que a vida vai voltar ao normal? A questão é, para os passarinhos, a vida voltou ao normal. Para os passarinhos, o normal é esse. Os passarinhos devem estar pensando assim, puxa, a vida está voltando ao normal. O planeta, né, deve estar pensando, a vida está voltando ao normal. Várias criaturas, essa questão de normal dá muito o que pensar. Ontem eu fiz uma livezinha no Instagram. Eu vou ser muito franco com vocês. Eu tenho experimentado fazer algumas lives no Instagram, não porque a plataforma seja sensacional, ou porque os recursos sejam ótimos, ou porque a qualidade é melhor. É simplesmente porque tem mais pessoas lá. Eu acho que as pessoas estão procurando ali aquele fluxo infinito de novidades, que é o Instagram, essas plataformas de scroll infinito. Então, quando eu percebo que eu faço uma live lá, mais gente acaba assistindo. Se eu fizer fizer um webinar no Zoom, ou se eu fizer uma live no YouTube, certamente a qualidade ia ser melhor, mas eu acho que não é lá que as pessoas estão. Mas, pois bem, eu fiz acho que duas ou três lives recentemente. Eu vou dar o link aqui para quem quiser dar uma olhada. No fim, pouquíssima gente acaba assistindo, como quase tudo que eu faço. Meu conteúdo é realmente para raríssimos. Mas eu acho que eu vou fazer mais uma, baseada nessa história de normal. Porque, pensem aqui comigo, e a gente fica pensando, puxa, quando é que a vida vai voltar ao normal? O que quer dizer normal? Né? A gente continuar sacaneando o planeta da mesma maneira, a gente continuar tendo líderes completamente imbecis que rejeitam a ciência, a gente continuar pensando no bottom line, na meta, no bônus, é para isso que a gente quer voltar. E isso me faz lembrar de um episódio, é uma história pessoal aqui. Se algum de vocês um dia andar de carro comigo, vai morrer de tédio. Primeiro porque, é muito raro, porque eu ando muito pouco de carro. E segundo, o tédio vem do fato de eu dirigir como se eu fosse uma velhinha de sei lá quantos anos. Eu dirijo devagar, com muita cautela. Por quê? Porque eu já fiz besteira. Como eu já fiz besteira, como eu escapei de uma besteira, eu não quero cair nessa besteira de novo. O que acontece, há muito tempo atrás, eu era muito mais novo, estava voltando, acho que de Florianópolis, num dia chuvoso, com um carro meio mal cuidado, com os pneus velhos, com a suspensão, e numa velocidade levemente incompatível com a física newtoniana básica. E aí tinha uma placa, curva acentuada direita. Aí eu diminuí, né, por que não? E aí a curva não era acentuada nada. Depois, curva acentuada direita, eu diminuí, e a curva não era acentuada. Na terceira eu falei, bom, dane-se. E danei-me, estou aqui por algum milagre, porque o carro deu praticamente perda total. Desde então, eu dirijo levando em conta que a inércia não perdoa. Mas eu me lembro quando, assim que o acidente aconteceu, por sorte ninguém se machucou e tal, eu fiquei pensando assim, puxa, eu queria voltar 5 segundos atrás no tempo, né? Eu queria poder voltar o tempo 5 segundos. Mas agora eu estou pensando aqui, 30 anos depois, se eu voltasse 5 segundos antes, eu ia bater do mesmo jeito, né? Eu ia bater do mesmo jeito. Então, se a gente voltasse ao normal, tipo, há um dia, sei lá, se a gente tivesse conseguido escapar desse coronavírus lá atrás, volta para dezembro, volta para aquele mercado chinês na China, se a gente conseguisse voltar lá para trás e, por algum milagre, conseguisse evitar essa epidemia, cara, a gente não ia estar numa direção boa de qualquer maneira. A gente estava pedindo para que isso acontecesse. Todos os sinais estavam claros. Todo mundo sabia que tinha uma pandemia vindo. Se não fosse essa, era outra. Então, É só para a gente pensar um pouco. Voltar a qual normal? Né, a dirigir SUV por aí, consumindo que nem uns loucos, levando o planeta para, né, para o esgotamento completo. Vamos repensar um pouco que essa questão de normal. Mas desculpa, foi só um desabafo, porque realmente essa questão dos passarinhos matinais aí me deu o que pensar. Isso é, a gente tem que pelo menos de vez em quando reconhecer alguns sinais. Vamos lá, tem algumas notícias interessantes para comentar com vocês. E uma delas, eu tenho um comentado aqui de um podcast francês, que na verdade é um programa radiofônico francês, que os caras produzem que nem uns loucos, praticamente todo dia os caras têm um episódio de uma hora, a equipe de produção dos caras deve ser uma coisa imensa. E eu estava começando a ouvir ontem um episódio muito interessante sobre a história do fogo. É legal, eu tinha comentado com vocês da pesquisadora Olivia Judson, que justamente ela tenta mostrar como que a vida alterou o planeta e o planeta alterou a vida, e ela divide isso em 5 fases, a última fase é a fase do fogo. Eu falei, bom, tem a ver com a história da Olivia Judson, ótimo, mas o que acontece? Não deu tempo, eu tive que parar de passar roupa, era hora do almoço, parei. Ok, aí eu, no final do dia ontem, para descansar um pouco das telas, eu fui ler um livro em papel, eu estou lendo um livro do Edward Wilson, que é um biólogo extremamente interessante quando o assunto é evolução inclusive da espécie humana. E aí eu estava meio desanimado porque ele já tinha falado de formigas, já tinha falado de cupim, já tinha falado de barata, que convenhamos não são assim tão interessantes. Foi bom, em algum momento ele vai chegar na espécie humana. Pois bem, ontem à noite eu entrei no capítulo em que ele fala da espécie humana. Ok, ótimo. E aí ele comenta da história do fogo. Eu falei, pô, que coincidência feliz. E eu nunca tinha entendido muito bem como que a gente descobriu que cozinhar animais era uma boa ideia. Porque imagina, quem teve essa ideia de cozinhar um bicho? Né? Porque isso teve uma importância, vou fazer um parêntese aqui, uma importância gigante. A gente tem esse cérebro enorme, que pelo visto não serve para tanta coisa, né? Pelo que você pode perceber, você pode ser um completo limítrofe e ser presidente dos Estados Unidos ou do Brasil, tanto faz. Mas bom, como é que a gente chegou a ter um cérebro 3 vezes maior do que o normal? Né? Um dos segredos foi a gente começar a cozinhar, a assar comida. Porque o que acontece na hora que você, se você for comer comida crua, o esforço metabólico, né, para você conseguir quebrar aquilo, digerir, para você conseguir absorver aquelas calorias todas, é muito grande. Se você cozinha, metade do trabalho já está feito. Então, na hora que você consome uma comida que foi cozida, que foi assada, o corpo processa muito melhor e absorve muito melhor aquela energia. Então, a nossa dieta, a partir do momento que a gente passou a cozinhar, permitiu que a gente tivesse inclusive um cérebro maior, porque o cérebro consome 20% da tua energia. Parece incrível, não sei se isso se aplica a presidentes em exercício, mas pelo menos é a média. Ok? Ok. Mas vamos voltar para a questão do fogo. Como é que a gente teve a brilhante ideia de fazer um churras? O que o Edward Wilson coloca nesse livro que eu li ontem é o seguinte, como a gente, a espécie, né, os nossos antepassados, provavelmente, né, apareceram ali na savana, na África, o que acontece? Aquela é uma região propensa a incêndios regulares, são aqueles descampados de vez em quando, bum, cai um raio, bum, pega fogo, e quando pega fogo nem todos os animais conseguem escapar, e quem não escapa vira o quê? Churras, vira churrasco. Então nossa espécie, que nunca foi tão bem dotada assim, a gente não tem as garras da águia, a gente não tem as presas de um leão, né? A gente provavelmente comeu carniça abandonada por outros predadores e tal. Então comer carniça já não deve ter sido novidade. Mas agora o que acontece com a história do fogo? Você tem carniça assada, você tem churras, você tem churrasco. Ainda mais que muitos animais, os animais em geral, fogem do fogo. Eu falei, agora entendi. Então, na verdade, a gente descobre, né, a gente se beneficia dessa questão da cocção dos alimentos ou do preparo dos alimentos, simplesmente por uma questão acidental. Daí até a gente descobrir como provocar esse fogo, inclusive como instrumento de caça, você bota fogo de uma maneira controlada e encurrala animais que vão morrer e você vai consumir. Gostei, mas o livro ainda vai continuar, espero que tenha notícias um pouco mais interessantes para compartilhar com vocês. Mas eu achei bacana essa história. tem uma... esses dias, engraçado, de uma semana para cá, eu já venho trazendo algumas notícias bastante promissoras, né, meio bombásticas no campo da ciência. Eu vim com a história do Stephen Wolfram, que veio com uma nova perspectiva de explicação do universo, né, uma coisa bastante ambiciosa. Eu comentei, o que mais que eu andei trazendo aqui que era completamente perturbador? Algumas teorias para matéria e antimatéria, mas o que acontece? De anteontem para cá, surgiram vários artigos sobre o mesmo paper, sobre a mesma pesquisa, que é uma pesquisa que realmente tem um impacto considerável. A questão é a seguinte, Copérnico, vamos lembrar do Copérnico. O Copérnico foi o cara que fez a Revolução Copernicana. Já comentei isso com vocês aqui várias vezes. O que é a Revolução Copernicana? Até então, muita gente achava que, sobretudo no cristianismo, na tradição aristotélica, que a Terra era o centro do universo e tudo girava em volta. A gente era o centro do universo, né? Mais ou menos como um influencer, né? Nós somos do centro do universo. Aí o Copérnico falou, olha, lamento informar, só que não, né? Na verdade, o Sol não gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Portanto, a gente não é o centro droga nenhuma, o centro é o Sol. E, na verdade, assim, estendendo um pouco esse conceito, nenhum lugar é o centro, né? Quando se começa a pensar em física, uma das noções é que as leis valham da mesma maneira em qualquer lugar. Então não existe o centro do universo. Qualquer lugar, as leis, qualquer lugar pode se considerar o centro, qualquer lugar pode se considerar, né, é tudo igual, as leis deveriam ser iguais em todas as direções, em todos os momentos. Esse é um dos pilares da física, né, um dos pilares. Mas o que acontece, que é isso que é legal de ciência, que eu vou dar o link aqui para uma reportagem, um artigo, na verdade, em que o cara é físico e ele fala uma coisa que eu acho genial em ciência, que é a ansiedade dos caras para questionar as verdades que eles sabem, até que ponto isso é realmente verdade, até que ponto isso está valendo, como é que a gente consegue provar que alguma coisa está errada. Por exemplo, como é que a gente consegue provar que Einstein estava errado? Até agora ninguém conseguiu, mas os caras continuam tentando. Mas o que esse cara estava se rebelando ali, uma coisa meio juvenil, falou, olha, tem uma coisa que me incomodava nas equações mais fundamentais da física, é que sem mais nem menos aparecem umas constantes, uns valores. Sei lá, quando você pega uma lei de Newton, da gravitação universal, tá lá, é a massa, a distância e tal, vezes uma constante. Que constante é essa? Ah, é a constante da gravitação universal. Por que tem constante? De onde saiu essa constante? Por que é 0, estou chutando, não sei qual é. Por que é 0,275553 e não 275552? Por que esse valor é esse valor? O que aconteceria se esse valor fosse diferente? Na verdade, na física, existem algumas poucas constantes. E essas constantes, que são valores numéricos, que não querem dizer nada, elas não têm explicação possível. Então você tem algumas posturas, né? Ou você acha que, sei lá, existem infinitas vários universos paralelos, vários infinitos universos, cada um com uma constante num valor diferente, e a nossa, por acaso, é essa. Ou então você simplesmente desencana, acha que isso é arbitrário, você nunca vai saber, ou então você continua fuçando. E o que é bom da ciência é que eles continuam fuçando. Por que que tem essas constantes? Da onde elas vêm? Algumas conclusões a gente já chegou. Se algumas dessas constantes fossem minimamente diferentes, o universo não teria jamais se formado do jeito que ele se formou. Você não teria átomos, você não teria moléculas, você não teria galáxias, você não teria nada. Porque simplesmente as constantes, se você variar um tiquinho, a casa cai. Simples assim. Pois bem, então a gente, na ciência, estava até agora tentando ver se essas constantes eram realmente constantes. Elas poderiam variar no tempo e no espaço. Né? No tempo, os caras foram fazendo experimentos, o artigo explica como é que eles fazem isso, uma complicação, claro. Mas eles perceberam que se você voltar no tempo 1 bilhão de anos, 2 bilhões de anos, 3 bilhões de anos, 12 bilhões de anos, as constantes continuam sendo constantes. Ou seja, aparentemente elas não variaram ao longo do tempo. Mas e no espaço, isso em qualquer direção a constante é a mesma? Pois bem, o que esse paper novo mostra é um sinal muito estranho de que talvez essas constantes, elas variem, uma constante especificamente, uma dessas constantes varie conforme a direção que você olha. Ué, como assim varia na direção que você olha? É curioso porque uma dessas revoluções que eu andei anunciando por aqui era justamente essa, a noção de que de repente o universo estivesse se expandindo mais numa direção do que em outra, que também aí está sendo averiguado, analisado, conferido para ver se é verdade. Pois bem, essa constante, que é a estrutura fina, como é que é? A constante de estrutura fina, ou alguma coisa parecida com isso, parece que num certo eixo ela é constante, numa direção perpendicular ela varia mais para um lado e menos para o outro. Será? Bom, em suma, eu sei que isso não é a coisa mais sexy, mais emocionante, você não vai perder o sono, né? Isso não vai curar o coronavírus, né? Não vai resolver tua conta bancária, mas o que acontece é que se isso for verdade, um dos fundamentos mais, né, sólidos da física até agora, da ciência, talvez caia por terra, talvez as coisas não funcionem da mesma maneira em todos os lugares, em todas as direções. O que quer dizer que, de repente, tem regiões do espaço em que, sei lá, a vida pode ter surgido de outra maneira. Né? Ou, sei lá, os planetas se formem com uma, sei lá, quais são as consequências disso. Mas não é pouca coisa, tá? Acreditem em mim, não é pouca coisa. Vamos ver que diferença isso faz. Eu comentei de voltar ao normal, né? Quando é que a gente vai voltar ao normal? Mas pensando bem, tem algumas coisas no mundo estavam andando na direção certa. Então tem uma notícia na Bloomberg aqui, que aliás eu fiquei feliz, porque é um milagre que o Brasil apareça numa notícia positiva, né? De uns tempos para cá a gente virou praticamente a geni da música do Chico Buarque, merecidamente nesse caso. O que acontece? Energia. O que acontece é que energia solar e energia eólica feita de vento, o custo está caindo tanto que em pelo menos 2/3 do mundo elas são as fontes mais baratas de energia. E aqui quando eles citam energia eólica, energia de vento, o Brasil é citado como onde isso é mais barato no mundo. Energia solar, acho que a China é a mais barata do mundo, e isso está caindo sem parar. Então o que há 10 anos atrás custava $300, energia eólica, que são aquelas pás gigantes, né, girando no meio do nada, antes, há 10 anos atrás, para cada megawatt custava $300. Agora, pelo menos no Brasil, custa 30 e poucos dólares. Energia solar custava, sei lá, X, está tudo caindo muito o preço. Isso é uma excelente notícia. Tem uma notícia também interessante aqui nessa mesma linha, só para mostrar que, né, algumas coisas estavam numa direção correta, que a Inglaterra bateu o recorde de quanto tempo ela passou sem queimar carvão para gerar energia elétrica. Ela passou 18 dias e sei lá quantas horas sem acionar as usinas termoelétricas uma vez só, uma vez que seja, nenhuma vez. Maravilhoso porque, na verdade, se você olhar, a Inglaterra está num caminho tão legal de energia renovável que o carvão, que já foi, né, a principal fonte de energia, ele responde hoje para uma porcentagem muito baixa, mas ele ainda está lá. Por quê? Porque quando você pensa em energia renovável, nem sempre o vento sopra, nem sempre o sol brilha, então tem hora que você precisa acionar algum fornecimento constante, contínuo, e isso o carvão, né, provê. O que acontece é que a Inglaterra conseguiu ficar 18 dias sem precisar acionar as coisas de carvão, as usinas de carvão, em parte porque o tempo está melhor, o tempo está bom, o sol está brilhando, né? O mundo está feliz que a gente está em casa, aquelas coisas pequenininhas. Gostei dessa história. Falando em energia, uma notícia que eu... Bom, se bem que essas energias de fusão nuclear são sempre as mesmas faz 200 anos, é uma piada no segmento, que, quando você pensa em energia nuclear, todo mundo fala, daqui a 20 anos a gente... Né, faz 20 anos que todo mundo diz que daqui a 20 anos a gente vai ter, mas não tem. Mas de qualquer maneira, vou dar o link aqui para um reator bastante promissor, que na verdade começou na época do Reagan e do Gorbachev, para vocês terem uma ideia, né, um tokamak gigantesco, é uma estrutura imensa, colossal, e eles acham que finalmente eles vão conseguir ligar esse troço para ver se funciona em 2035. Pois bem, energia nuclear a base de fusão, que é o que a gente tentar replicar o que o Sol faz, o que as estrelas fazem, seria uma maneira mais limpa da gente gerar energia, até, quem sabe, né? Quem sabe demora menos do que 20 anos, nesse caso aqui são só 15. Aqui tem um complemento interessante de uma notícia que eu comentei tempos atrás também, que era o fato de que tinham feito exames, né, com pessoas. Normalmente quando você faz, sei lá, você vai escanear o cérebro de alguém, você vai fazer aquelas tomografias para ver como é que o cara está pensando, como é que o cérebro funciona, você coloca uma pessoa isolada, né? Só que aí o que acontece é que a gente não é nunca isolado, né? Nós somos criaturas sociais. E aqui tem mais detalhes de um experimento em que eles conseguiram colocar duas pessoas, um casal, dentro de um daquelas máquinas de ressonância, aquelas rosquinhas gigantes. Alguém já fez ressonância aqui? Então, é dentro daquela. Colocaram duas pessoas, uma com o rosto grudado na outra, e ligaram aquele negócio e mandaram eles fazerem alguns gestos de carinho, se tocarem, fazerem algum tipo de mimo e tal. E o que esse estudo mostrou, eu acho que na verdade ele complementa aquilo que eu tinha colocado lá atrás, que nesse tipo de interação, os cérebros automaticamente entram em sincronia. Você está observando o que o outro está fazendo e internamente você está fazendo a mesma coisa. Existe uma sincronia, os cérebros entram em sincronia muito rapidamente nesse tipo de interação. Isso é muito interessante, não só pelo... Né, primeiro porque é fofo, é um experimento fofo, né? Você coloca dois casais ali se paparicando, se mimando, já é um experimento legal. Mas o que demonstra o quanto a gente aprende quando a gente considera ou quando a gente para de imaginar que você chega a alguma conclusão que preste isolando as coisas. Quando você isola... Né? Eu vou isolar, né? Como é que essa pessoa isolada? Você está não só empobrecendo a situação, mas como você está deixando de ver o que talvez seja mais importante, que é como as pessoas interagem, como elas se complementam. E o que ele está demonstrando aqui é que já vem pronto de fábrica, a gente entra em sincronia automaticamente, é isso que facilita a comunicação, é isso que facilita a empatia. Tem voltando para o tema do coronavírus, tem um canal que eu gosto bastante, que chama Vox. Eles têm feito uns vídeos muito bons. Eles fizeram um vídeo excelente, que eu realmente recomendo para todo mundo, em que eles mostram como interpretar da maneira correta esses gráficos sobre o crescimento dos casos. Eles tentam mostrar como que se você for um pouco precipitado, você pode tirar conclusões erradas, ou você pode se equivocar, ou você simplesmente pode não perceber o que está acontecendo. Então eles pegam aquele gráfico mais comum que mostra, né, o que está acontecendo em todos os países, então tem lá a curva da Coreia, a curva da China, a curva dos Estados Unidos, a curva disso daquilo, e eles dão uma destrinchada que é sensacional, é sensacional. O primeiro equívoco que aparece ali é o seguinte: não é equívoco, vai, como é que a gente pode chamar isso? É quase que uma ilusão. Quando você junta aquelas curvas todas como se elas fossem simultâneas, isso não sei se ajuda muito ou atrapalha, porque na verdade essas curvas começam em momentos diferentes no tempo. Por exemplo, o que está começando agora no Brasil e vai terminar num absoluto show de horror é semanas e semanas depois, um mês depois, do que aconteceu na Itália. Então, o ideal seria, né, uma maneira de mostrar essas curvas à medida que elas começam no tempo. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que muitas vezes essas curvas mostram os casos confirmados. E casos confirmados não é um bom indicador, porque isso implica o quê? Testes sendo feitos com o mesmo critério, o que não acontece. O Brasil não está testando direito, a gente está fazendo um voo às cegas, então os números brasileiros na curva são irreais, não querem dizer nada. Né? Em vários países é a mesma coisa, tem países que testaram muitíssimo. Uma outra coisa que eles mostram ali é que se o país for muito pequenininho, né, só por uma questão estatística, qualquer flutuaçãozinha ali nas medidas pode fazer com que o número dele pareça muito pior do que ele é. Né? Outra coisa, que essas curvas normalmente não mostram, elas mostram o número de casos. É, nem sempre número de casos dividido pela população. Né? Se for colocar dividido pela população, um dos países que tem a pior taxa é a Bélgica, pasme. A Bélgica tem um número assustador, não sei porquê. Nunca pude imaginar, não consigo pensar alguma coisa mais boring que a Bélgica, talvez porque eu não beba cerveja, não sei. Mas, em suma, e uma última coisa ali que é interessante, que aí eles vão mostrar um pouco o lado matemático da história. Essas curvas, normalmente, a escala vertical, ela é logarítmica. O que significa o seguinte: cada salto que você dá ali, né, se você tem subir um tequinho, se você pega a reguinha e mede, você não está subindo de 1 para 2, para 3, para 4, você está subindo de 10 para 100, para 1000, né, para 10 mil. Então, quando você vê lá no topo da curva, olha, a curva está achatando, ela só subiu um pouquinho, lá em cima, esse um pouquinho é muita gente, é muita gente. Então, vale a pena dar uma olhada. É uma educação, até mais de interpretação, porque isso é uma coisa que é um risco permanente, a que todos nós estamos expostos. É, quando você comunica alguma coisa visualmente, você tira conclusões muito rápido. E essas conclusões podem ser enganosas, elas podem ser equivocadas, simplesmente porque, às vezes, você não vai olhar no detalhe aquilo que você que está exposto ali. Eu tenho um livro aqui na estante que chama Como Mentir com Estatísticas, que é justamente isso. Você consegue fazer um gráfico que parece que o mundo está acabando, que nem alguém, ou você salvou a empresa, ou qualquer coisa assim, quando na verdade não é bem isso, é só a maneira como você fez o gráfico. Então, olha, se tem algum aprendizado hoje do Radinho, é assistir esse vídeo, né, e elevar um pouco aí a tua compreensão desses números todos, porque senão eles podem induzir a informações bizarras. O que mais tem de interessante aqui? Tem já sei, eu tinha comentado recentemente que o Michael Moore é aquele documentarista americano, eu tenho uma repulsa instintiva por ele, não sei porquê, não estou dizendo que ele seja uma má, mas eu tenho uma repulsa, eu não engulo esse cara, não sei porquê, eu assumo, tá bom? Eu assumo meu viés, eu não gosto, ele não me parece uma pessoa ética, correta, mesmo que de repente ele esteja mostrando alguma coisa ou outra que seja verdade, eu não entendo muito bem qual é a agenda desse cara. Então tem um artigo aqui bastante interessante, na própria Vox, que eu acabei de elogiar aqui, detonando o cara, porque no Dia da Terra, que foi agora, né, essa semana, uma semana, o Dia da Terra, ele aproveitou para lançar um documentário detonando as energias limpas, dizendo que energia limpa não é limpa por droga nenhuma, né, que tem uma pegada gigantesca. Aí ele vai mostrar um monte dos podres aí da energia limpa, como se a energia limpa realmente não fosse 100% limpa. Bom, ok, nada é 100% limpo, tudo tem um lado B, claro, mas o que esse artigo mostra é que ele foi metade maldoso, metade burro, porque ele realmente interpretou mal algumas informações. E, na verdade, ele tá, na história do maldoso, ele está introduzindo aí uma pegada que é malthusiana. Não sei se você lembra de Malthus. Malthus é um pensador que lá atrás chegou à conclusão que a gente estava frito simplesmente porque a capacidade do planeta de produzir alimentos cresce linearmente e a população humana cresce exponencialmente. Então, não tem como você compatibilizar. Em algum momento, ou a gente controla a população, essa é a pegada malthusiana, que inclusive deu origem a várias políticas de controle populacional, etc. e tal. Não é tão verdadeiro assim. A gente conseguiu, de alguma maneira, em vários momentos da história humana, a gente conseguiu aumentar a produção agrícola, etc. e tal, mas essa visão negativa de Malthus está presente nesse documentário do Michael Moore. Então vale a pena ler aqui, porque o documentário está no YouTube, já milhões de pessoas já assistiram, obviamente as pessoas vão adorar, etc. e tal. Então vale a pena dar uma olhadinha. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Essa história de voltar ao normal, né? Tem uma reportagem aqui na CNN de um jornalista que voltou para a China. Ele tinha saído da China, ele voltou para a China agora que a quarentena Ele morava lá faz muito tempo, ele saiu um pouco, voltou agora, e quando ele chega na casa dele, ele descobre que tem uma câmera na porta dele, na porta, quase dentro da casa dele. E aí o artigo é simplesmente sobre o quanto a China está invadindo ainda mais a privacidade dos seus cidadãos, com o pretexto dessa história, né, de monitorar o coronavírus, etc. e tal. Quem se lembra aqui daquela conversa do Yuval Harari com o Luciano Huck, que eu dei destaque há, sei lá, uma semana e tanto, não lembro? Uma das teses do Yuval Harari era justamente essa, que alguns estados iam aproveitar essa deixa justamente para aumentar esse mundo 1984, né, de controle ditatorial, de controle das pessoas, uma coisa do outro mundo. Falando de novo no planeta, tem semana passada o Hubble fez 30 anos. Eu comentei aqui rapidamente, eu estava lendo uma outra reportagem que acho que vale a pena ler, que é uma entrevista também muito bacana, eu vou dar o link para as duas. A entrevista acho que é mais legal, que é um podcast. É um cara super entusiasmado com o Hubble, que ele conta, pô, quando eu entrei, né, na ciência, puxa, o Hubble foi um sonho para todo mundo. Ele falou, hoje todo mundo já acostumou a ver algumas imagens espetaculares, né, de nebulosas, ver aquela foto que tem bilhões de galáxias num cantinho que ninguém enxergava nada, todo mundo se acostumou com isso, porque depois de um certo tempo tudo vira corriqueiro. Ele falou, mas isso é um milagre. Ele falou, olha, agora o Hubble, que tem produzido essas imagens incríveis, maravilhosas, né, ele está chegando muito perto do seu fim, os equipamentos estão começando a envelhecer. Aliás, eu até tenho uma certa solidariedade com o Hubble, porque quando eles lançaram o Hubble, é um satélite, está, né, lá em órbita, ele tem um telescópio grande, né, e quando eles finalmente ligaram o telescópio, eles perceberam que o telescópio tinha um defeito. O telescópio era praticamente míope. Eles fizeram um erro de cálculo, ou um erro de produção, sei lá eu, né, de manufatura. O telescópio estava fora de foco. Imagina que broxada você colocar um troço em órbita, a hora que o cara manda a primeira foto, está fora de foco. Parece foto de cunhado, tia, sei lá, que tudo vem fora de foco, né? Aí você fala, cara, como assim? Foi uma frustração. E aí tiveram que fazer uma operação, pô, uma das operações mais, tipo projeto Apolo, os caras tiveram que mandar astronauta para lá, os astronautas ficaram ali pendurados ali para tentar consertar o negócio, e finalmente consertaram. E eu fico feliz porque eu também nasci míope, né? Eu também dependi, né, de alguns implementos ali para enxergar direito. Mas, pois bem, o Hubble está chegando perto do fim, né? E a questão é a seguinte, tudo bem, outros telescópios virão. Não necessariamente. A gente tem, eu venho anunciando aqui no Radinho, porque eu sou entusiasta dessa coisa do espaço, você tem vários telescópios sendo preparados e colocados em órbita. Mas o que acontece? O Hubble, ele trabalhava muito com a luz visível. Com a luz visível, tudo bem, um pouco de ultravioleta e tal. Os novos telescópios que estão indo, né, que estão sendo projetados, eles são muito mais especializados. Então vai ter um aí, eu acho que é o James Webb, que vai trabalhar em infravermelho. Maravilhoso, porque o infravermelho atravessa a poeira cósmica. Vai ser sensacional do ponto de vista científico, mas não vai gerar essas imagens espetaculares. Tem um outro que vai trabalhar com raio-x. Porra, ótimo, a gente vai ver os segredos do universo, mas ele não vai produzir essas imagens lindas. Então não tem nada, né, nos cronogramas ali que vai propiciar essa esbórnia de belas imagens, de fundos de tela, né, de wallpaper do computador, que o nosso amigo Hubble propiciou. Então a gente tem que ter um pouco de gratidão aí pelo velhinho, por enquanto ele continua gerando algumas coisas, mas ele logo logo vai acabar, isso é um pouco triste. Que mais que tem para comentar com vocês? Eu estou com a cabeça bastante fixada nessa história tem uma história aqui que é interessante, falando em pássaros. Eu estou com essa história do normal na cabeça, mas pássaros, eu estou comentando dos passarinhos aqui, eu não sei se vocês já viram, eu sou uma criatura urbana, desculpe, então quando eu vejo qualquer coisa na natureza, para mim é tudo novo. Eu cresci no centro de São Paulo, vai fazer o quê? Mas alguns pássaros, eles voam naqueles bandos, né? É bando de pássaro, não é? Não é enxame, não é cardume. Quando eles vão em bandos. E às vezes você vê que os bandos fazem aquelas formações loucas, né? Eles parecem uma coisa ondulante. Isso em inglês chama murmuration. Eu acho que em português deve chamar murmúrio. Eu não sei se chama murmúrio ou não, mas é quando esses pássaros que vão em bando, eles fazem aquelas ondas, vão para cá, vão para lá, parece uma coreografia super complicada. Eu lembro que há muito tempo atrás eu tinha um screensaver, né, já que a gente está falando de fundo de tela, eu tinha um screensaver, na época que as pessoas usavam screensaver, em que ele simulava um bando desses de pássaros voando nessas formações. Era uma simulação. E era muito impressionante, porque, na verdade, os pássaros não pareciam pássaros, eram uns triangulinhos ridículos. Mas a maneira como eles se comportavam, eles pousavam, aí de repente um ou outro levantava voo, todo mundo levantava voo, e aí eles voavam naquelas formações. Era tudo algoritmo, era tudo software, e era muito orgânico, era muito vivo, era muito convincente. E aí eu vou mandar um link aqui para um cara que eu super admiro, que ele tem um canal chamado Smarter Every Day, mais esperto todo dia. Na verdade, é um cara que inclusive trabalha para a NASA. Né? Ele vai tentar entender como é que funcionam essas nuvens de pássaros, por assim dizer, né? Esses cardumes de pássaros, essas manadas de pássaros. Bom, ele vai conversar com um desenvolvedor para mostrar que você consegue criar um algoritmo que explica, que consegue reproduzir como que essas criaturas fazem aquelas coreografias lindas. O que é mais interessante é que essas coreografias todas, aquela movimentação que parece super coordenada, elas não são coordenadas, ninguém está coordenando. Né? Não tem assim, ó, o plano para hoje é esse daqui, ou então hoje a gente vai seguir esse estilo, está aqui a coreografia do, sei lá do que, do Nureyev. Não, na verdade, aquele comportamento coletivo, ele emerge, essa é uma palavra extremamente importante, ele emerge do comportamento individual de cada pássaro. Esse comportamento de cada pássaro é baseado em três fatores. São três variáveis. O que acontece? Cada passarinho, ele quer se aproximar do centro do bololô. Esse é o primeiro, essa é a primeira coisa. Segundo, ele tem que manter uma distância mais ou menos constante, ele não pode passar de uma certa distância de quem está próximo. E a terceira, ele tem que seguir a mesma direção do cara que está do lado. Ou seja, ele não sabe quem é que está tocando essa história, ele não sabe quem é o chefe, ele não viu plano nenhum, ele simplesmente ele vê para onde que está o centro daquela confusão toda, ele quer ir para lá, ele tem que manter a distância do cara do lado e ele tem que voar na mesma direção de todo mundo. Três regras básicas e emerge um padrão de comportamento que parece mágica. Quando você vê, às vezes, um cardume de sardinhas, de peixes, que de repente é atacado por um tubarão, você vê ela se espalhando daquele jeito lindo, é a mesma coisa. É um algoritmo muito simples. Cada sardinha só está levando em consideração duas ou três coisas. E disso emerge um comportamento bacana. Eu estou insistindo na palavra emerge, porque quando você começa a estudar complexidade, você percebe que alguns fenômenos que parecem super complicados, super sofisticados, pega, por exemplo, um formigueiro. Porra, um formigueiro, bicho, não é pouca coisa. É uma espécie super bem sucedida, elas conseguem caçar, mas ninguém está mandando ninguém fazer nada. Né? Não tem um chefe, não tem um capitão, não tem hierarquia, não tem um plano, não tem nada. Às vezes, um comportamento que parece absolutamente sofisticado, ele emerge de coisas muito simples. Ele emerge de padrões muito simples que não requerem coordenação. Né? Isso se chama emergência. Emergência não é as coisas que o Bolsonaro faz a cada 5 minutos no poder. Não, emergência porque algumas coisas emergem. É assim que funcionam os seus neurônios, é assim que funciona a sua saúde, é assim que funciona a sua biologia. Né? São padrões sofisticados, complexos, que emergem a partir de regras muito básicas. Raríssimos, eu vou tentar... Bom, vocês sabem que vocês podem receber o radinho pelo WhatsApp, pelo Telegram, dá para acompanhar no Spotify, dá para acompanhar em qualquer aplicativo de podcast, e é lógico, está tudo no radinhodepilha.com, sempre. Né? Mas fiquem atentos, eu acho que eu devo fazer mais uma live hoje no meu Instagram, e o meu Instagram é René de Paula JR, e provavelmente eu vou falar sobre essa questão do defina normal. Raríssimos, um grande abraço, espero que tenha valido a pena. O radinho hoje foi um pouquinho mais curto, mas pelo menos teve o quê? Passarinhos. E os passarinhos estão adorando esse novo normal. Um grande abraço e até amanhã.